Seguindo os nossos trabalhos, temos ainda dois pontos na agenda. Temos o ponto relativo à preparação da 9ª Assembleia Parlamentar da Cplp e depois o ponto diversos. Então vamos entrar no ponto relativo à preparação da 9ª Assembleia Parlamentar da Cplp. Estão abertas as inscrições. A Assembleia Parlamentar terá lugar nos dias 8 e 9 de julho, como já sabem, 2019 em Luanda. E os grupos nacionais, a reunião de grupos nacionais tem esta incumbência de preparar a agenda. Já temos uma agenda importante, tem a ver com a PCPLP, com a criação da figura de secretário permanente, aprovação do orçamento para o secretariado permanente, mas temos certamente outras questões que estarão na agenda. Gostaríamos de ouvir os colegas deputados dos grupos nacionais sobre esta matéria. Vamos encerrar o ponto. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Obrigado, caro Presidente. Nós temos uma pequena informação para prestar, como é uma informação sobre questões procedimentais, protocolo, etc., no âmbito da preparação da reunião de Luanda. Eu estava a fazer um compasso de espera, pensei que houvesse matéria mais substantiva para depois então ser prestada essa informação, mas parece-me que não se avançou nada. Eu, com a permissão do Presidente, podia passar a palavra aqui ao Dr. Amílcar Quinta para dar algumas informações úteis que podem servir para a preparação das delegações que vão participar em Luanda. Obrigado.
Obrigado, colega Virgílio Fontes Pereira. Tem a palavra o Dr. Amílcar de Mário Quinta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ilustres deputados, o Grupo Nacional da PCPLP de Angola preparou as informações gerais para os participantes à próxima Assembleia Parlamentar e essas informações gerais serão enviadas a todos os Parlamentos membros e elas contêm um conjunto de informações, como disse o Sr. Deputado Virgílio, de natureza logística, administrativa e vamos apenas cingir-nos algumas delas. Solicita-se que até o dia 20 de junho os Parlamentos-membros enviem ao Parlamento anfitrião a composição das delegações com os respectivos planos de voo. Isto para permitir os preparativos de recessão em Luanda. Também, relativamente à bagagem, se possível, solicitamos que as bagagens tenham a logomarca da APCPLP, para que no aeroporto, na altura do desembarque, o pessoal do protocolo possa mais facilmente identificá-las. Quanto ao alojamento, foram identificadas sete unidades hoteleiras e as informações gerais que nós enviaremos aos parlamentos contêm uma listagem destas unidades hoteleiras, o número de estrelas que cada uma delas tem, assim como o preço praticado por elas. Vamos também enviar uma ficha de inscrição em que os parlamentos membros vão identificar exatamente quais são as unidades hoteleiras de preferência e solicitamos igualmente que até o dia 20 de junho nos sejam notificadas quais as unidades hoteleiras foram escolhidas por cada delegação. De acordo com a prática da APCPLP, cada Parlamento assume as despesas da sua própria representação. Entretanto, o Parlamento anfitrião vai responsabilizar-se pelo alojamento dos chefes das delegações. Aquelas delegações que eventualmente provenham de países sem representação diplomática angolana poderão obter os vistos de entrada à chegada no aeroporto. Mas para isso temos também de ser notificados com alguma antecedência. Penso que, em princípio, todos os Estados-membros, desde que sejam portadores de passaportes de diplomático de serviço, em princípio acho que dispensa-se a utilização, a necessidade do visto. Mas, em todo caso, se for necessário isto, sobretudo para os funcionários, é importante apenas que nos seja notificado com antecedência. O transporte local vai ser garantido pelo Parlamento anfitrião. Relativamente aos cuidados primários de saúde, teremos nas instalações da Assembleia esse serviço também é assegurado. Penso que é o essencial, senhores deputados, mas, como disse, vamos depois remeter-vos estas informações gerais. Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigado, doutor Mário Quinta. Colegas deputados, presidentes dos grupos nacionais, colaboradores, colega Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma sugestão muito, muito breve. Uma vez que, depois de termos andado algum tempo a pensar nesse assunto, já temos um enquadramento para a possibilidade de termos parlamentos observadores na nossa Assembleia Parlamentar, a delegação portuguesa sugeria que os observadores associados fossem contactados, no sentido de que, se quiserem enviar não ainda no estatuto de parlamentos observadores, porque isso terá que passar por um processo que está prescrito, mas se quisessem, penso que era interessante darmos a possibilidade de assistirem a esta Assembleia Parlamentar pelos seus próprios meios, uma vez que, se entendemos que essa é uma via interessante para reforçar o peso da Assembleia Parlamentar, acho que temos que começar a dar passos para atrair esses parceiros eventuais. É claro que nada disto pressupõe nenhum resultado relativamente ao seu estatuto formal no futuro, porque isso passará por um procedimento que está prescrito, mas, de qualquer maneira, penso que, tendo decidido que essa possibilidade devia existir, seria interessante chamarmos a atenção desses eventuais parceiros para a redação desta Assembleia Parlamentar e para a possibilidade de tomarem contacto com o funcionamento da Assembleia Parlamentar logo numa sessão que será importante, até porque daremos um desenvolvimento institucional à própria Assembleia Parlamentar com a questão do Secretário Permanente e do Secretariado Permanente. Portanto, penso que seria uma ocasião para termos já alguns dos possíveis futuros Parlamentos observadores a verem como funciona a Assembleia Parlamentar. Era uma sugestão para os organizadores da Assembleia Parlamentar e à Presidência. Muito obrigado.
Obrigado, colega Porfírio Silva. Colega Margarida da Lapa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós neste ano temos uma agenda nacional que é a preparação das eleições. Como sabem, teremos as eleições presidenciais, legislativas e provinciais no dia 15 de outubro e estamos na fase de preparação das eleições. No próximo mês começa a entrega das candidaturas e não sei se nós conseguiremos fazer a entrega da composição da lista até o dia 21, porque assim que estou aqui, eu saio depois de amanhã, aliás, estou a chegar em Moçambique, depois de amanhã, incluindo a própria Presidente da Assembleia e os restantes, estaremos nas províncias, a preparação, eleições internas. E nós temos eleições internas precisamente nas mesmas datas, a partir do dia 20 de junho. Então estaremos nas províncias. Provavelmente a Angola poderia compreender, podemos atrasar e só na última semana, porque estaremos de volta no Maputo só a partir do dia 1 de outubro. Dia 1 de julho. Interrompemos até a sessão na semana passada, que é para poder dar os partidos políticos tempo para se prepararem para a entrega das candidaturas. Então, queria pedir. E a seguir, também pedir para que, se fosse possível, fazerem cópias deste documento para nós levarmos, nos ajudaria bastante. Por último, Sr. Presidente, penso que devíamos tomar decisão se antes da reunião da CPLP teremos alguma reunião de preparação. Parece-me que as comissões reúnem-se antes da sessão. Então, se a sessão vai ser no dia 8 e 9, provavelmente 3 dias antes deviam ser as comissões. A prática tem sido assim. A partir do dia 5, 6, 7, devia ser a reunião das comissões, mesmo do grupo, dos presidentes dos grupos parlamentares, porque é que aprovam a agenda para poderem apoiar na reunião, na conferência dos presidentes dos parlamentos, depende da reunião que nós formos a fazer. Então, propunha, provavelmente, se fosse dia 5, 6 e 7, ou mesmo no dia 5 seriam as comissões, 6 a reunião dos presidentes e 7 seria a reunião, aliás, a preparação de vários documentos para o dia 8 ocorrer a sessão plenária. Obrigada.
Obrigado, colegas. Colega Porfírio Silva.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas queria intervir já, porque na realidade esse calendário para nós não será simplesmente possível, não é? Até porque, enfim, que uma agenda bilateral, nós estaremos em Luanda mais cedo, mas com outras ocupações. Penso que o formato que tem acontecido mais vezes é o formato apropriado, quer dizer, dentro dos próprios dias marcados para a Assembleia Parlamentar, começamos com as reuniões preparatórias, reúnem as comissões primeiro, a Rede de Mulheres, o grupo de chefes de esta conferência de chefes do Grupo Nacional. Eu penso que acomodar tudo isso dentro do 8 e do 9 é que seria apropriado, porque para nós seria completamente impossível estarmos com uma agenda anterior a esses dois dias. Portanto, para nós seria muito confortável conseguíssemos, dentro desses dias, acomodar as várias instâncias preparatórias que realmente ajudam a que se prepare tudo sucessivamente. Muito obrigado.
Obrigado, Tuaio Porfírio Silva. Em Cabo Verde parece que foi o que nós fizemos na última Assembleia Parlamentar. Nós, ao mesmo tempo, paralelamente à reunião das comissões especializadas, dos grupos nacionais, temos a conferência dos presidentes e depois reunimos de novo em plenário. Consigo, é possível dar tudo, incluir tudo dentro dos 2 dias de reunião. Fica aqui a questão dos presidentes dos grupos nacionais, que têm uma responsabilidade acrescida quanto à própria agenda da Assembleia Parlamentar, mas com esta reunião prévia e com uma outra possível reunião nos dias da Assembleia entre 8 e 9, poderemos acomodar ou, eventualmente, prever os grupos nacionais. Os grupos nacionais têm uma responsabilidade acrescida, mas também essa responsabilidade acrescida depende da responsabilidade das comissões. Então nós poderemos ter isto em devida conta para agendarmos as reuniões das comissões, dos grupos nacionais, das redes, paralelamente à própria reunião da Conferência dos Presidentes, que também tem lugar em paralelo. Em regra, se nós formos à agenda de Cabo Verde, poderemos acomodar certamente todas estas iniciativas. Colega Virgílio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber em que momento é que nós vamos definir o projeto da agenda de trabalhos para a reunião dos presidentes. Eu tinha a ideia que seria aqui nesta reunião. Porque nós não me parece que seja, digamos, eficaz nós aprovarmos a agenda ao nosso nível, o projeto de agenda no dia 7 para a reunião dos presidentes no dia 8, não faz sentido. Portanto, parece-me que a agenda temos que aprová-la com algum tempo de antecedência, até para os grupos nacionais poderem preparar e assessorar os seus respectivos presidentes, para eles também poderem se preparar, etc. Obrigado. Mas isso é uma responsabilidade primária da presidência.
Colegas, têm a palavra. Aqui, permitam-me ler o nosso estatuto, o artigo 17A. O artigo 17 refere-se aos grupos nacionais, aos deveres dos grupos nacionais. As reuniões estão previstas no artigo 17A. Os presidentes dos grupos, número 1, os presidentes dos grupos nacionais reúnem-se sempre que necessário, com vista a apreciar a implementação do programa de atividades da Assembleia Parlamentar e analisar outros assuntos relevantes para o seu funcionamento, bem como para a preparação da Assembleia Parlamentar, designadamente a definição de eventuais pontos a incluir na agenda, podendo aprovar recomendações para apresentação ao Presidente da Assembleia Parlamentar. Aqui a agenda em si não é da nossa... Um projeto de agenda não será da nossa competência, nós será da Presidência. Nós, como Presidente dos Grupos Nacionais, podemos aprovar pontos a serem incluídos na agenda. O projeto da agenda é feito pelo Presidente da Assembleia Parlamentar. Neste caso, nós podemos coadjuvar. Tendo em conta o que já decidimos hoje na nossa reunião, temos já 2 pontos. Poderemos incluir, ou 4, diz-me o colega Virgílio. A questão da proposta de alteração dos estatutos da PCPLP, o projeto de orçamento do secretário permanente da PCPLP.
Desculpe. Ficámos de abordar também, em princípio, a questão da rede ou fórum,
a instância.
Da instância dos jovens. E havia aquele problema que ficou como recomendação. Temos o projeto de resolução ou moção sobre Moçambique. Estávamos para aprovar uma moção, depois ficou menção no documento, remetendo a moção para a conferência dos presidentes. E havia, agora eu não estou muito certo, aquela questão que se estava a discutir sobre o apelo aos parlamentos dos Estados-membros para que aprovem, acho que ratifiquem o estatuto da CPLP. Creio que há esse pendente. Nós estamos a tratar deste assunto em Angola, mas creio que essa reunião devia tínhamos pensado em Cabo Verde, devia retomar o assunto no sentido daí, a partir dela, sair o apelo para que os Estados possam, então, promover essa ratificação. Obrigado.
Então vamos tentar sintetizar. Nos termos do artigo 17, ali, número 1, no número 1 do artigo 17, a linha do Estatuto da Assembleia Parlamentar da Cplp, a reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais propõe, relativamente à Assembleia Parlamentar da Cplp, a ter lugar em Luanda nos dias 8 e 9 de julho de 2019, propõe que sejam incluídos na agenda os seguintes pontos. Então vamos tentar sintetizar aqui os pontos. Proposta de alteração dos estatutos da APCPLP. Projeto de orçamento do Secretariado Permanente da APCPLP. Discussão sobre uma instância de concertação dos jovens parlamentares da Cplp. Ratificação, incentivo à ratificação dos estatutos da Cplp. E havia uma outra questão que tinha a ver com a própria alteração dos estatutos da Cplp para acolher a Assembleia Parlamentar da Cplp. Então há duas questões diferentes aqui em relação aos estatutos. Rodrigo, Nalila, eu peço a vossa colaboração aqui. Nós tínhamos falado também na altura na necessidade de alterar os próprios estatutos da Cplp no sentido de acolher a Assembleia Parlamentar da Cplp, que não estava prevista. Esta Assembleia não está prevista nos estatutos da Cplp. É uma questão de se verificar em relação aos estatutos, está? Na Cplp em si, não está. Enquanto observador. Está bem. Então esta questão está ultrapassada, mas tinha-se falado da questão da alteração dos estatutos da Cplp. Por causa do secretário permanente, mas já são estatutos da APCPLP. Ou era o secretário permanente? Aqui já não... Então vamos manter na agenda, e se chegar à conclusão que outros pontos devem ser acrescentados, nós estamos aqui apenas a fazer sugestões de pontos para serem incluídos na agenda. Vamos recapitular. Colega Porfírio Silva.
Obrigado, Presidente. Eu não vou fazer uma sugestão concreta, deixava isso à consideração da Presidência, mas eu penso que seria importante que houvesse um momento na próxima AP para refletir sobre a evolução política, designadamente nos países da comunidade, onde houve processos eleitorais entre a anterior AP e esta AP. Nós tivemos eleições recentemente em Moçambique, autárquicas, tivemos eleições recentemente legislativas na Guiné-Bissau. Nos casos as coisas estão a correr mais... consoante o previsto, noutros nem tanto, mas parece-nos que seria importante que essas situações pudessem ser refletidas. Nós tivemos ainda no sábado a emissão de uma declaração conjunta da União Africana, da Cplp, da CDAO, da União Europeia e das Nações Unidas sobre a situação na Guiné-Bissau, que no fundo não contempla qualquer tipo de interferência, é apenas uma manifestação política de que o processo deveria continuar como estava previsto. Eu penso que este tipo nós não podemos passar ao lado das dificuldades que, num momento ou outro, cada um dos nossos países vive, e, portanto, penso que seria, não vou fazer nenhuma sugestão concreta em termos de como, mas deixo à reflexão da Presidência, penso que devia haver um momento para refletirmos sobre momentos fundamentais, como são os processos eleitorais nos nossos países. O próprio facto de termos investido cada vez de forma mais consolidada na participação de parlamentares nas missões de observação eleitoral também significa o nosso empenhamento em ir acompanhando estes processos e nós não podemos deixar de olhar para aquilo que se passa deste ponto de vista nos nossos países, porque isso é fundamental para que se consolidem as democracias e que se consolide a própria noção de comunidade e a nossa ideia de responsabilidade partilhada pela boa condução das nossas relações em todos estes campos. E, portanto, sem deixar nenhuma ideia concreta de como é que isso poderia fazer, deixava à consideração da Presidência a ideia de que seria útil que pudéssemos ter esta matéria em reflexão na próxima Assembleia Parlamentar, tendo em atenção que isto é óbvio que para os países em causa, designadamente para a Guiné-Bissau, são matérias que precisam de ser resolvidas da melhor maneira, a bem das nossas democracias e dos nossos povos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se entendo bem, iríamos propor a inclusão na agenda de um ponto sobre o acompanhamento do processo eleitoral, ou é um ponto de situação sobre o processo eleitoral nos países da comunidade de língua portuguesa. Obrigado. Colega Margarida Talapa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, em regra, quanto a este tipo de assembleias dos parlamentos, há uma informação que os países trazem. Eu não iria concordar a indicação, a enumeração de alguns países. A prática tem sido informação sobre a situação política dos países. Então, cada país tem alguns minutos para poder falar do seu país. Eu penso que também Portugal tem eleições em outubro. Hoje, há pouco tempo, estava a ver a televisão quando eu estava no hotel. Há alguns problemas que estão no Brasil. Então, eu acho que não podemos dizer país porque Moçambique, porque vai ter eleições, porque Guiné, porque tem não sei o quê. Eu acho que todos os países devem trazer uma informação do seu país e aí partilha-se a informação ao nível geral de todos os países da Cplp. Penso que seria para o geral. Eu me lembro-me que houve momentos que se distribuía temas. Cada país era responsável de um tema. Mas um tema que diz respeito àquilo que você quer transmitir, a experiência que quer transmitir para o seu país. Mas viu-se que ganha-se mais se deixarmos que os países possam falar de si. Então, isso seria para todos os países. E aí faz-se, parece-me que é a primeira coisa depois da abertura, em que todos os presidentes ou os chefes das delegações apresentam o ponto da situação do seu país. Aí partilha de informação. Esta seria a minha opinião. Por último, Sr. Presidente, eu não entendi bem, parece-me quando estava a fazer o arrolamento das questões que vamos levar como pontos da agenda, falou-se de ratificação, não entendi bem. Ratificação, não sei de quê, não entendi. Obrigado, Sr. Presidente.
Só para esclarecer, a ratificação dos estatutos da Cplp. É mesmo dos estatutos da Cplp, que ainda, em alguns Estados-membros, o estatuto da própria Cplp ainda não foram ratificados pelos órgãos competentes. Não foram aprovados para ratificação ou não foram aprovados pelos órgãos competentes. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Obrigado, Presidente. Não, eu... E parece que o colega Porfírio leu aqui a nossa cábula, porque íamos intervir mesmo por causa do apelo que se deve fazer a esta informação. A posição de Moçambique não contradiz aquela proposta, parece-me, portuguesa, porque o que se quis, do que percebi, Portugal quis relevar, destacar o, no conteúdo da informação a fazer e utilizar a informação sobre os processos eleitorais que hajam ocorrido em cada um dos países. Evidentemente que isso não retira a possibilidade, o direito, a legitimidade de qualquer um de nós, enquanto Estado-membro, poder prestar uma informação sobre a situação política, aquilo que achar relevante partilhar a este nível. Talvez isso tenha sido um pouco na linha, esta é a minha terceira ou quarta reunião, ainda não conheço, não tenho experiência, ainda sou infantil aqui, mas da leitura que fiz na discussão que tivemos em Cabo Verde, parece que a ideia era essa, que cada um pode falar sobre matéria relevante do seu país, mas no caso concreto e por causa da nossa responsabilidade no acompanhamento e observação eleitoral, que fosse relevante que os países que tenham tido, onde tenha havido ocorrência de eleições, quaisquer que elas fossem, possam prestar essa informação. Aliás, em Cabo Verde vimos mesmo que os países que vão realizar eleições também prestassem, nós prestamos uma informação sobre as eleições autárquicas, que serão as primeiras em Angola no próximo ano. Penso que as duas informações se combinam. Portanto, cada um apresenta aquilo que tem para apresentar, mas relevando, no caso das eleições, relevando o modo como elas tenham decorrido. E o caso da Guiné-Bissau é um caso muito, muito particular. Todos nós estamos preocupados e acompanhamos com particular interesse a situação dos nossos irmãos na Guiné-Bissau, no sentido de podermos prestar o nosso apoio, nem que seja moral, para que a situação de estabilidade na Guiné se mantenha e este país membro possa retomar o curso normal da sua vida política, económica, social, etc. etc. A segunda questão que eu queria trazer aqui é chamar a atenção para o artigo 12 dos estatutos, que tratam das competências do plenário da Assembleia Parlamentar, onde se contém matérias que nós deveríamos propor que se tratasse ao nível do plenário de julho, nomeadamente esta questão que foi levantada agora pelos colegas de Moçambique e de Portugal, ou pela ordem como foi posta por Portugal e Moçambique, enquadra-se naturalmente na linha M do número 1 do artigo 12 dos estatutos. E aí há uma questão que é relevante trazer aqui, ou pelo menos lembrarmos para a Ordem de Trabalhos, que é a obrigação do plenário apreciar o relatório anual de atividades da rede das mulheres parlamentares. Eu não sei se em julho já consideraremos estar coberto a tal anualidade, para que se possa exigir o relatório, que seja prestado, ou pelo menos uma informação da rede de mulheres parlamentares nessa altura. Muito obrigado, Presidente.
Obrigado. Mais intervenções? Então vamos recapitular, relativamente aos pontos a serem incluídos, sugestão de pontos a serem incluídos na agenda. Vou voltar aqui à nossa ordem do dia. Proposta de alteração dos estatutos da PCPLP no sentido, acho que devíamos ser um pouco mais explícitos. Dizer que esta proposta de alteração destina-se a acolher a figura do secretário permanente da APCPLP. Este é um primeiro ponto consensual a se incluir na agenda. Um segundo ponto, projeto de orçamento do secretariado permanente da APCPLP. Um terceiro ponto, aqui não sei como é que chamamos, incentivo à ratificação, à recomendação, no sentido de ratificação dos estatutos da CPLP. Recomendação para...
Conclusão do processo de ratificação. Porque é conclusão, porque há alguns países que já ratificaram.
Recomendação para conclusão do processo de ratificação dos estatutos da Cplp. Pelos Parlamentos Nacionais. Pelos Parlamentos. Outro ponto... Instância de concertação de jovens parlamentares da Cplp. E podemos incluir, deu aqui lugar a algum entendimento, desentendimento, podemos incluir entre as informações a serem prestadas pelos países, se têm em conta informações sobre os processos, os avanços, ou sobre a realização de processos eleitorais, de eleições no quadro, no conjunto dos países da Cplp. No ponto de informações gerais a serem prestadas pelos diferentes países, Parlamentos, que se tenha especial atenção sobre os processos eleitorais nos respectivos países. Repetir. No ponto, não é um ponto incluído na agenda. Seria uma chamada. Estes são os pontos incluídos na agenda, aquele que já dissemos. E poríamos, em vez de ser um ponto à parte, prestação de informações sobre o processo eleitoral, sobre os processos eleitorais, sobre a realização de eleições, ou sobre o processo eleitoral. Diga lá,
colega. Por que não fica uma formulação mais genérica? Informação sobre a situação política ou... Cada um faz a intervenção que quiser.
Estávamos a querer dar aqui cobertura aos dois aspectos. As informações gerais, para não acrescentarmos um ponto específico, que nas informações gerais que cada Parlamento presta, que se tenha em devida atenção as informações sobre os processos eleitorais em cada um dos países. Quer dizer, a especificar um pouco. Isto é, nós não autonomizaríamos um ponto sobre os processos eleitorais, mas chamaríamos a atenção para a necessidade da comunidade ter informações sobre os processos eleitorais. No ponto relativo às informações gerais prestadas por cada Parlamento, recomenda-se que sejam prestadas informações sobre os processos eleitorais nos países da Cplp. Acho que é uma formulação já genérica. Há outras questões que estão na agenda, mas parece-me que relativamente às outras questões será agora da competência da presidência da PCPLP, a questão da mobilidade, a questão do Instituto Nacional de Língua Portuguesa, a questão da difusão da língua, as reuniões, as questões que têm a ver com as comissões especializadas, serão questões das quais o Presidente da APCPLP irá receber inputs das diferentes comissões especializadas. Estas são as questões mais genéricas que me parece devermos sublinhar. Estamos de acordo? Então, relativamente a este ponto, nós podemos, em primeiro lugar, estas sugestões de pontos a serem incluídos na agenda, nos termos do artigo 17, alínea A, número 1, 17, alínea A, do Estatuto da Assembleia, no Estatuto da Assembleia Parlamentar da Cplp, São estes os pontos que sugerimos que sejam incluídos na agenda da Assembleia Parlamentar do CPLP dos dias 8 e 9 de julho de 2019 em Luanda. Faremos a recomendação de, no ponto de informações gerais a serem prestadas pelos países, que sejam prestadas informações, sejam dadas informações sobre os processos eleitorais nos países da CPLP, entretanto, ocorridos nos países da CPLP. E depois indicaremos que nesta reunião foram prestadas informações logísticas relativas à preparação e à realização da Assembleia Parlamentar da CPLP, que a delegação de Angola comprometeu-se a enviar depois por escrito a todos os países membros, pedindo desde já que no máximo até o dia 20 de junho de 2019 sejam comunicadas as seja comunicada a composição das delegações. Com exceção de Moçambique, que pede uma moratória em função de compromissos nacionais assumidos. Todos de acordo? Nada mais sobre a preparação da nona? Podemos passar ao ponto seguinte. Diversos? Algum diverso? Já vimos que as nossas reuniões podem ser só um dia, não é? Nada mais havendo, acrescentar, como é que vamos fazer? Apoio. Temos de ler aqui uma declaração. Aquilo que foi distribuído, a alteração a que... As alterações feitas para se passar no documento final. Foi distribuído um texto com as alterações a serem propostas, alterações ao Estatuto. A única alteração aqui nova é que no artigo 23, em vez de dizer o secretário permanente tem incumbência de prestar, devemos dizer o secretariado permanente é o secretário, desculpem, o secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos e organismos da APCPLP, em vez de ter incumbência de prestar apoio técnico-administrativo. É o órgão de apoio técnico-administrativo. Todos de acordo? Aliás, é o que nós tínhamos acordado. 20 minutos, chegam. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Obrigado, Presidente. Não, há aqui mais duas questões que, para além desta que o Presidente colocou, que devíamos acautelar no documento, em função de que aprovamos. No artigo 23A, que era o antigo 25, no número 2, a proposta inicial que trouxemos à reunião e que foi aceita é que no corpo do artigo, do número 2, no corpo do número 2, iniciava compete ao secretário permanente e depois seguia o que lá está. Portanto, dizer assim, anterior corpo do número 2 é retomar compete ao secretariado permanente, mas nós mudamos que é compete ao secretário permanente, número 2 do atual 23A. Que era o antigo 25, certo? E agora, uma questão nova, mas não podemos deixar passar, é que o novo artigo 25, o conteúdo do novo artigo, o conteúdo do artigo 25, passa a ser do secretário-geral que propusemos naquela hora. A matéria sobre o secretário-geral que constava do artigo 23... é que se compõe agora no conteúdo do artigo 25. E já agora, Presidente, se me permite, que nós não vimos a epígrafe de manhã. E a epígrafe pode ser cooperação dos secretários-gerais, né? Cooperação dos secretários-gerais do Parlamento. Ou seja, o conteúdo desse artigo apela à necessidade de cooperação que os secretários-gerais ou diretores fazem com os órgãos da APCP. Então, eu acho que a epígrafe devia ser mesmo essa. Até para delimitarmos por que é que estamos a trazer aqui o assunto dos secretários-gerais nos estatutos. É que é um princípio da cooperação que impende sobre os secretários-gerais. Se concordarem, ficaria então cooperação dos secretários-gerais dos parlamentos nacionais, uma coisa parecida. Obrigado.
Obrigado, colega Virgílio Fontes Pereira. Vamos tentar ver. O artigo 25, revogado na formulação anterior. Está aqui, revogado na... Mas é outro conteúdo. Conseguindo, o artigo 25 passa a ter o seguinte conteúdo. Artigo passa a ter epígrafe, cooperação dos secretários-gerais dos parlamentos. O corpo continua a ser o corpo do artigo, do atual artigo 23. E vamos sugerir também o seguinte, em vez de termos aqui 17, 17A, também uma norma republicar e renumerar os artigos, para deixarmos de ter artigo 17, 17A, 17B, 23, 23A, e fazer já um novo projeto de estatutos com a nova numeração. Isto é mais para a nossa primeira comissão, que tem essa responsabilidade. Então vamos arranjar aqui sarna para nos coçarmos na primeira comissão. Renumerar, mas é fácil, desde que os artigos estejam expostos, até que isto permite uma leitura mais correta, escorreita e mais clara. Então terminamos aqui a primeira parte, a segunda parte, e temos uma terceira dentro de 20 minutos. 30. Vamos. Não fujam. Às 16 horas em ponto, reunimos-nos para o documento final. Preparação, aprovação do documento final e sua assinatura. Rodrigo, vamos projetar. Depois, como andamos a fazer, projetamos, vamos corrigindo. 30 minutos. Se estiver pronto antes, digam-nos. Estamos aqui à espera. Somos todos ouvidos. Começar, para terminar, Rodrigo. Vamos aprovar a ata. Quem é que vai ler? Tudo, Lila. Faz favor.
Então, com a permissão do Sr. Presidente, reunião dos presidentes dos grupos nacionais da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, APCPLP, ATA. Realizou-se no dia 27 de maio de 2019, na Assembleia da República de Portugal, na Sala Dona Maria II, a reunião da rede... Não. A reunião dos presidentes. Dos grupos. Da Assembleia. Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, APCPLP. Participaram na reunião os seguintes parlamentares. Deputado Rui Figueiredo Soares, Assembleia Nacional de Cabo Verde, que presidiu a reunião. Deputado Virgílio de Fontes Pereira, Assembleia Nacional de Angola. Deputado João Seribá Sané, Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Deputada Margarida Adamogi Talapa, Assembleia da República de Moçambique. Deputado Helderin Jojo, Assembleia da República de Moçambique. Deputado Marco António Costa, Assembleia da República de Portugal. Deputado Porfírio Silva, Assembleia da República de Portugal. Foi registada a ausência justificada dos Parlamentos Nacionais do Brasil, Guiné Equatorial e Timor-Leste. Na sessão de abertura, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, em representação do Presidente da Assembleia da República de Portugal, deputado Eduardo Ferro Rodrigues, tomou da palavra para... Pois eu também não ia, senão isto não vai ser fácil.
Estava a deixar passar as vias, não sei.
Tomou a palavra para expressar votos de boas-vindas aos membros das delegações presentes, dando nota de que a CPLP está a atravessar um bom momento em virtude do empenho que está a ser realizado pela Presidência da Assembleia Parlamentar da CPLP, a Assembleia Nacional de Cabo Verde. Referiu que existe a expectativa de poder vir a contar... Nós podemos escrever das duas maneiras. A expectativa podemos... é das poucas que podemos escrever das duas maneiras. É, nós lemos o C do expectativa. De poder vir a contar com a participação futura dos Parlamentos Observadores da CPLP nos trabalhos da organização. Podemos. E que os trabalhos dos grupos nacionais se revestem da maior importância, vírgula, uma vez que o debate se centrará no processo de instalação do secretariado permanente da APCPLP em Luanda, Angola. Centraria, se calhar. O presidente dos grupos nacionais da APCPLP, deputado Rui Figueiredo Soares, deu conta de que a Assembleia Parlamentar da CPLP... da reunião. Eu vi. Deu nota de que a Assembleia Parlamentar da CPLP... são os e-mails a entrar. Vai haver. Que a Assembleia Parlamentar da CPLP está a cumprir os objetivos traçados e que a instalação do secretariado permanente da APCPLP é um passo decisivo para o reforço da organização. Agradeceu à Assembleia da República de Portugal... Sim, vamos manter a regra, claro, tem toda a razão. Agradeceu à Assembleia da República de Portugal por ter acolhido e disponibilizado para sediar a presente. E se ter disponibilizado.
Por ter acolhido a presente reunião.
Pois. Agradeceu à Assembleia Nacional de Angola pela produção e distribuição dos documentos apresentados, nomeadamente projeto de orçamento para o funcionamento do secretariado permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP, projeto de orçamento para a instalação e funcionamento do secretariado permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP e proposta de alteração ao estatuto da APCPLP. Não é só mesmo dois. Há um que é para o funcionamento e um que é para a instalação e funcionamento. São dois documentos diferentes. São. Colocado à apreciação o projeto de ordem do dia, o mesmo, agora tem uma a mais, foi aprovado. Nós não usamos. Sim.
As
seguintes alterações. Ponto 1, informações. Ponto 2, apreciação da proposta de alteração ao estatuto da APCPLP. Ponto 3, apreciação do projeto de orçamento para a instalação e funcionamento do secretariado permanente da APCPLP. 4.4, apreciação do projeto de orçamento para o funcionamento do Secretariado Permanente da APCPLP. 5. Preparação da 9ª Assembleia Parlamentar em Luanda, Angola. 6. Diversos. Relativamente aos pontos 2, 3 e 4, o deputado Virgílio de Fontes Pereira mencionou que o sentimento... Mencionou que o sentimento de ter um secretariado permanente é comum e que existe a necessidade de se concluir a apreciação dos instrumentos que visam a sua implementação.
É comum
e que... Tem toda a razão. 7. Com efeito, foram aprovadas algumas propostas de alteração aos estatutos da APCPLP, conforme documento em anexo, permitindo o reconhecimento do secretário permanente da APCPLP. Qualquer coisa aqui que não pode ser, bem como na sua composição e funcionamento.
Foram aprovadas algumas propostas de alteração aos estatutos, conforme permitindo o reconhecimento do secretariado, bem como...
Então tem que ser o secretariado, porque se é composição é secretariado, não é?
O conhecimento da figura, de secretário, não é?
Sim.
Agora, bem como a sua composição funciona, não, porque não se
compõe. Não, ele não tem composição.
Então diz, é melhor terminar o secretário. Terminar aí ou não?
Do secretariado permanente. Com efeito, foram aprovadas algumas propostas de alteração aos estatutos da APCPLP, conforme documento em anexo, permitindo o reconhecimento da figura do secretário permanente da APCPLP, bem como da composição e funcionamento do secretariado permanente. Relativamente ao projeto de orçamento para o funcionamento do secretariado permanente da APCPLP, as delegações validaram a distribuição dos valores apresentados, com a ressalva de que a Assembleia Nacional de Angola proceda a um reajuste visando a contenção de custos sem pôr em causa a dignidade merecida pelo secretário permanente da APCPLP. Não sei. Vamos pôr colocar, que é melhor. Ficamos com menos dúvidas. Eu nunca uso o pôr por causa disto. Cabe aos grupos nacionais a apresentação de propostas de melhoria até dia 14 de junho de 2019, devendo a Assembleia Nacional de Angola integrar num documento final a ser apresentado aos grupos nacionais até ao dia 21 de junho de 2019.
Cabe aos grupos nacionais a apresentação de propostas de melhoria até dia 14 de junho de 2019, serem...
Preparar um documento final, não é? Também estamos a preparar.
Devendo a Assembleia Nacional de Angola preparar um documento final e se apresentar aos grupos nacionais até o dia 21 de junho de 2019. Fica melhor.
Sim. Relativamente ao ponto 5, a Assembleia Nacional de Angola prestou informações de caráter geral e logístico, solicitando o envio das composições das delegações e dos planos de voo até ao dia 20 de junho de 2019, mediante o preenchimento das respectivas fichas de inscrição, à exceção da Assembleia da República de Moçambique, que por razões de agenda pré-eleitoral precisará de um prazo mais alargado. A deputada Margarida Talapa, da Assembleia da República de Moçambique, agradeceu a todos os parlamentos nacionais pela solidariedade manifestada e os apoios prestados, a quando da tragédia causada pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth naquele país. Os parlamentares concluíram e recomendam o seguinte. A. Que a presidência da PCPLP encete contactos junto aos parlamentos observadores da CPLP no sentido de virem a participar na 9ª Assembleia Parlamentar.
Recomendamos, ele pode seguir ou não a recomendação. Recomendo o seguinte, que a presidência da PCPLP em sete contactos junto aos
junto aos parlamentos observadores da PCPLP no sentido de virem a participar na 9ª Assembleia.
De poderem participar, não é? Por fim.
Ainda não há parlamentos observadores.
Da PCPLP não há. Mas temos parlamentos observadores da CPLP. Há temos países observadores da CPLP.
Então, aos parlamentos dos países membros associados da CPLP? Com estatuto.
Com estatuto de observadores. Dos da CPLP.
Sim.
E não pode ser participar.
Poder observar os. Certo.
Então, que a presidência da PCPLP encete contactos junto aos parlamentos dos Estados com estatuto de observador associado.
Contactos permanece?
Sim, contactos, porque leu o C, contactos. Quando se lê, fica, sim. Da CPLP, no sentido de poderem observar a 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP a ter lugar nos dias 8 e 9 de julho de 2019 em Luanda, Angola.
Potenciais, os parlamentos que potencialmente podem ser observadores da PCPLP poderão também ser convidados a observar os trabalhos já, apesar de não serem membros.
No que concerne à agenda de trabalhos, devem ser considerados os seguintes pontos. A.
Eu acho que aqui nós devemos seguir a designação do 17A.
Sim.
Sugere-se a inclusão ou recomenda-se recomenda o seguinte, a inclusão então recomenda no curso que concerne a agenda de trabalhos devem ser considerados já mais como o que se diz aqui, designadamente a definição de eventuais pontos a incluir na agenda. Recomendam a inclusão dos eventuais pontos, seguintes pontos, uma coisa assim.
Seguintes pontos para a agenda.
Recomendam, no que concerne à agenda, a inclusão dos eventuais seguintes pontos. Aqui diz eventuais pontos. Então pode-se pôr, podemos tirar os eventuais.
Não, os que entraram aos seguintes.
Não concerne agendas de trabalhos que recomendam, fica subentendido, a inclusão dos seguintes pontos. Pronto.
A. Proposta de alteração ao estatuto da APCPLP, visando o acolhimento do secretário permanente da APCPLP. B. Projeto de orçamento para o funcionamento do secretariado permanente da APCPLP. C. Conclusão do processo de ratificação do estatuto da CPLP pelos Estados-membros que ainda não... D. Instância de concertação de jovens parlamentares da CPLP. E. Incluir no capítulo de informações gerais a serem prestadas informações sobre os processos eleitorais ocorridos nos Estados-membros da CPLP, desde a realização da última Assembleia Parlamentar da CPLP, bem como sobre os processos eleitorais que se aproximam. E ali falta um acento. E acabou.
Terminou aqui. Alguma coisa mais? Nada?
Aprove-se. Aprova-se. E assine-se por aclamação.
Quantas copos são?
Então é só imprimir para a assinatura. E vamos agora às propostas. E refere-se que as propostas de alteração aos estatutos figuram anexo? Está bem.
Proposta de alteração ao estatuto da Assembleia Parlamentar da CPLP. Preâmbulo. Nos termos do número 1 do artigo 26º do estatuto da Assembleia Parlamentar da CPLP, obrigada, os subscritores propõem a seguinte alteração ao respectivo estatuto, nos termos da qual os artigos 5º, 21º, 23º, 24º e 25º passam a ter a seguinte redação e são editados os artigos 5º-A e 23º-A. Capítulo 2º. Órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar. Artigo 5º. Órgãos da Assembleia Parlamentar. São órgãos da Assembleia Parlamentar da CPLP. O plenário da Assembleia Parlamentar da CPLP, o Presidente, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e a reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais da Assembleia Parlamentar da CPLP.
Acho que aqui talvez pudéssemos tirar a reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais, tirar da parte da Assembleia Parlamentar, que são órgãos da Assembleia Parlamentar, sim, não é preciso repetir. Repetimos só em relação ao plenário, porque há plenário também, os plenários de cada um dos países, com a vossa permissão. Ou podemos também retirar o plenário da Assembleia Parlamentar, que é um órgão específico, o Presidente, se preenche que é da Assembleia Parlamentar, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e a reunião dos Presidentes dos Grupos Nacionais. De acordo? Obrigado.
Artigo 5º-A. Organismos da Assembleia Parlamentar. São organismos da Assembleia Parlamentar da CPLP, a Rede de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP, a Rede de Jovens Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP.
A Rede...
É repetido.
Jovens Parlamentares da Assembleia Parlamentar. Pode haver jovens que não ser da Assembleia Parlamentar e constituir e integrarem a Rede de Jovens Parlamentares.
Nas mulheres devia ser igual.
Assembleia Parlamentar, isto é, pertencem aos grupos nacionais. senão não vamos ter quase ninguém.
Mas é válido para as mulheres também, temos que tirar a Assembleia Parlamentar.
As mulheres já, RM, AP, CPLP, designou-se assim, parece-me.
Há um artigo 18 dos estatutos, agora não tenho aqui os estatutos.
Artigo 18, rede de mulheres parlamentares. A rede de mulheres parlamentares da Assembleia Parlamentar da PCPR, da CPLP. Mas isto não invalida que nós possamos corrigir agora. Acho que aqui todos os jovens, sejam deputados da CPLP, fazem parte desta rede. É esta a ideia. Não todos. Pois, não todos os...
Nós,
da Assembleia, aqui a Assembleia Parlamentar, os grupos nacionais excluem alguns deputados, alguns jovens, nomeadamente. Os nossos grupos nacionais, o Grupo Nacional de Cabo Verde, só temos, não temos nenhum jovem. Se pusermos que é a rede de jovens parlamentares da Assembleia Parlamentar, não teríamos ninguém. Isto é, são só... Esta rede é de jovens parlamentares da CPLP. Todos os parlamentares jovens. Estamos de acordo? Então, estamos de acordo, vamos fazer assim.
A nota de rodapé.
A nota como a nota de rodapé. Sim, faça favor. Aqui isso. Aqui isso tens de usar aqui o microfone. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Ainda relativamente à rede dos jovens parlamentares da CPLP, não dá a ideia de que teria que ser uma entidade junto à própria CPLP, juridicamente falando? Acho que aqui estamos a referir apenas à AP-CPLP. A rede dos jovens.
Sejam eles deputados ou não. Aqui o que nós queremos é que todos os jovens que sejam deputados participem nesta rede. Se dissermos apenas da Assembleia Parlamentar, podemos excluir os jovens parlamentares que não sejam, não façam parte dos grupos nacionais. A ideia é essa. Colega Porfírio Silva.
Obrigado, Presidente. Dois pontos. Em primeiro lugar, estou de acordo com a sua interpretação sobre a conveniência, embora isto possa ser discutido mais tarde, mas acho que é conveniente não limitarmos à partida que esta rede só tenha deputados jovens que façam parte dos grupos nacionais. Porque, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos vários deputados jovens, mas nenhum deles faz parte da delegação, portanto estariam de fora. De qualquer maneira... Eu penso que não haveria inconveniente em manter o nome mais completo, a Rede de Jovens Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP. Em que sentido? No sentido em que seria uma rede organizada pela Assembleia Parlamentar, mesmo que nós venhamos a admitir que nem todos os membros dessa rede sejam membros dos grupos nacionais. Nesse sentido, seria da Assembleia Parlamentar. Porquê? Porque seria uma rede organizada pela Assembleia Parlamentar. E penso que aquela objeção de poderia parecer, que levantou aqui o nosso amigo de São Tomé, aquela ideia de podia parecer que a rede não era da Assembleia Parlamentar, mas era da própria comunidade, aí estaríamos nós a extravasar as nossas competências, dizer que haveria uma rede do conjunto da comunidade. Eu penso que juntaria, deixava em aberto, não fechava nenhuma das possibilidades, se pudéssemos a designação completa, a rede de jovens parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP. Isto não nos impede de futuro, penso eu, que digamos, nesta rede podem participar jovens parlamentares que não fazem parte dos grupos nacionais, mas que nós entendemos que podem participar. Eu penso que não fica fechada essa possibilidade.
Obrigado com esta proposta. Se todos estiverem de acordo, vamos incluir, de qualquer forma, assim como a rede de mulheres parlamentares tem o seu estatuto, o seu regimento interno, também esta rede de jovens parlamentares da Assembleia Parlamentar do CPLP terá as suas normas e poderá incluir. E por uma questão de uniformização, se todos estiverem de acordo, vamos ganhar tempo. Vamos pôr a rede de jovens parlamentares da Assembleia Parlamentar do CPLP. De acordo? Com uma nota de rodapé, caso o plenário da Assembleia Parlamentar da CPLP aprove este
organismo.
Aprove a criação deste organismo. De acordo? Então vamos. Colega Virgílio, era isso? Vamos ouvir, senhor.
Sim, era isso. E só para dar nota de que essa discussão só está a acontecer assim porque nós estamos a antecipar a decisão. Porque nem mesmo saberemos se essa instituição se vai chamar rede. Pode ser. Portanto, eu no limite seria... tiraria isto aí. Deixava na ata e tiraria, deixava que o plenário dos presidentes tomasse soberanamente a decisão de aprovar ou não aprovar e depois o regimento, de, se for aprovado, é que vai resolver esses problemas todos.
Qual é a proposta concreta?
Eu pessoalmente acharia que deveríamos retirar este ponto daí, da proposta, remeter o assunto para a ata, essa recomendação de que vai ser aprovado como vai ser, pode ser criado um organismo da Assembleia Parlamentar com aquela ou outra designação, mas aí no Estatuto nós temos outros organismos, não avançar já com esta. Estamos a, digamos, a antecipar algo que nem sequer foi decidido ainda pelos presidentes.
Mas foi o que nós
fizemos
aqui de manhã. Podemos voltar atrás. Mas foi o que nós liberamos, manter aqui e pôr com uma nota de rodapé. A nota de rodapé já é suficientemente explicativa, caso venha a ser criada.
Ok.
Com esta ou outra, pode-se acrescentar, com esta ou outra designação. Então, na nota de rodapé, vamos lá à nota de rodapé. Caso o plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp aprove a criação deste organismo com esta ou outra designação. Pode ser fórum, etc. Está bem? Fica aqui a chamar a atenção. Colega João Siribá, Sané.
Nosso Parlamento, por exemplo, tem o Parlamento Infantil, onde, portanto, a nível nacional, os jovens de idade até 18 anos organizam, fazem assembleias, elegem seus representantes, têm uma espécie de Parlamento. Tem um gabinete na Assembleia Nacional Popular e com uma dotação no orçamento da Assembleia Nacional para apoiar o funcionamento daquela organização. Portanto, não sei se é a mesma ideia que se quer implementar.
Isso nós já discutimos em Cabo Verde, são ideias separadas, cada Parlamento terá o seu Parlamento Infante ou Juvenil, ou Juvenil como quiser chamar. Esta é uma instância da Assembleia Parlamentar da Cplp a ser eventualmente criada. É uma rede de consultação, certo?
Portanto, o que eu estou a entender agora, aliás, o que entendi em Cabo Verde, é que seria uma organização dos parlamentares.
Dos parlamentares, não é
a idade compreendida na fase de juventude.
Exatamente.
Ou seja, até 45 anos.
Até 45 ou 54. Vamos dar. Com idade. Colega,
criam uma espécie de...
Assim como temos uma rede das
mulheres.
A rede das mulheres parlamentares, teríamos uma rede de jovens parlamentares. Ou um fórum. Colega Margarida Talapa, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É exatamente esta última parte da intervenção do deputado João. Eu vi num dos documentos 45 anos. Eu acho que devíamos adotar aquilo que é a indicação da idade da juventude universal. 45 não é jovem. Eu penso que é bom olharmos bem o que é que dizem os padrões internacionais em relação à juventude. Que nós não vamos puxar uma idade só para podermos acomodar algum grupo. Existe regra universal da juventude. Então, eu penso que os ministros da juventude, quanto, não sei foi em que ano que reuniram, parece-me que o limite é até 35 anos, mas nós estamos a dizer 45 anos. Não sei. Eu acho que devíamos respeitar aquilo que é universalmente aceito em termos da juventude.
Obrigado, colega Margarida Talapa. Nós iniciamos esta discussão em Cabo Verde, há hoje, e devemos seguir em certa medida aquilo que os próprios ministros da juventude também, que estão a criar instâncias ligadas à matéria, e alguma indicação também daquilo que existe ao nível do Parlamento Pan-Africano, a que se referiu, ao nível das nossas regiões sub-regionais, etc., será uma questão a ser aprofundada. Podemos avançar? Artigo 21.
Artigo 21, o número 1 fica como está. O número 2, cada Parlamento contribui anualmente para as despesas de funcionamento do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar. Número 3, o pagamento das contribuições e a prestação de contas regem-se por instrumento próprio.
Objeções? Capítulo seguinte.
Capítulo 5. Secretário Permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp e Secretários-Gerais dos Parlamentos. Artigo 23º. Secretário Permanente. O Secretário Permanente é o órgão de apoio técnico ou administrativo aos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar da Cplp.
Objeção?
Artigo 23º-A. Competência do Secretário Permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp. Número 1. Compete ao Secretário Permanente apoiar em permanência os órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar da Cplp. Número 2. Compete ao Secretário Permanente, sob orientação do Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp...
Um segundo. Nós já dissemos o número 1, compete. Agora devíamos dizer qualquer coisa mais. Compete igualmente. Especialmente ou igualmente, senão parece uma... subir.
Sim.
Compete ao secretário e compete ao secretário. Portanto, compete especialmente ou especificamente, ou acrescentar aqui, especificamente?
A linha A, anterior à linha A do número 2 do artigo 25º, a linha B, preparar as reuniões dos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar da Cplp, a linha C, anterior à linha C do número 2 do artigo 25º, a linha D, anterior à linha D do número 2 do artigo 25º, a linha E, recolher e difundir pelos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar da Cplp as informações com interesse para as atividades da Assembleia Parlamentar da Cplp, a linha F, anterior à linha F, do número 2 do artigo 25º, a linha G, anterior à linha G, do número 2 do artigo 25º.
Objeções? Não há? Podemos avançar?
Artigo 24º, Secretariado Permanente. O Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp tem sede em Luanda, na República de Angola. Número 2. O Secretariado Permanente tem um quadro de pessoal a ser aprovado pelo Plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp, ouvida à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Número 3. O provimento do cargo de Secretário Permanente é antecedido por um processo de apresentação de candidaturas pelos Parlamentos-membros, nos termos a definir em instrumento próprio. Número 4. O Secretário Permanente é nomeado pelo Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp após a aprovação do Plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp ouvida à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Número 5. Provimento de lugares do quadro de pessoal do Secretariado Permanente é aprovado pelo Plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp sob proposta do Secretário Permanente, ouvida à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e atendendo à situação financeira e orçamental em que se enquadra. Número 6. O quadro de pessoal do Secretariado Permanente pode ser alterado pelo Plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp, sob proposta do Secretário Permanente, ouvida à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Número 7. A organização e o funcionamento do Secretariado Permanente regem-se por instrumento próprio.
Obrigado. Alguma falha, Rodrigo? Está tudo bem? Nada aqui de novo. Eu queria só perguntar aos colegas, nós não avaliamos nem discutimos essa hipótese, mas nós estamos aqui a fechar o quadro do Secretariado Permanente, funcionários, digamos, recrutados pelo Secretariado. Mas talvez fosse considerarmos a possibilidade de algum dos Parlamentos querer pôr, tipo, pôr um adido ou colocar à disposição do Secretariado Permanente em regime diferente, num regime de funcionário do próprio, da própria a Assembleia que esteja, que desempenhe funções, estágios ou desempenhe funções a cargo do respectivo Parlamento. Isto é, destacar em missão. Convir a acrescentarmos aqui ou não? Nos instrumentos, está bem. Então vamos.
Artigo 25º, cooperação dos secretários gerais dos parlamentos, corresponde ao anterior corpo do artigo 23º.
Muito bem. Em relação a este, não há objeção, de certeza. Alguma coisa a mais? Nada a acrescentar? Podemos imprimir, rubricar, assinar e rubricar as páginas e, em cima do previsto, terminar a nossa reunião. Está-se a imprimir já?
Seis cópias. Já mandei imprimir, já ponho o meu código, espera aí. Tenho que pôr o meu, acho. Eu não sei, ou o código de quem? Não sei de quem é este. Como é que está o Nuno? O Nuno. E agora qual é o código?
É o teu? Este computador é de quem?
Não, é o daqui. Eu troquei.
Ah, chegaste a trocar.
Colegas, obrigado pela vossa participação. Fomos rápidos e eficientes. Temos a declaração ata da nossa reunião e a presidência vai ter o original para guardar para a memória e fazermos uma boa reunião. Agradeço a participação, a colaboração de todos. Uma vez mais, sublinho a importância dos documentos apresentados por Angola e o apoio inestimável prestado pelos colaboradores de todas as delegações, especialmente os anfitriões de Portugal e os técnicos também, que aqui, os funcionários da Assembleia Nacional que nos acompanharam durante este dia, que nos proporcionaram uma excelente estadia e um almoço também muito agradável. Agradeço a todos e encontramos brevemente em Angola para a nossa Assembleia Parlamentar da PCPLP. Muito obrigado.